O tema do programa da Mapar de hoje é o processo de impeachment. Vamos discutir sobre em quais condições ele pode acontecer, como foi o processo que envolveu o ex-presidente Collor e quais são as consequências políticas que envolvem o impeachment. E para falar com a gente sobre esse assunto, temos aqui novamente a presença do advogado Mesael Caetano dos Santos, presidente da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB Paraná. E é claro, você ouvinte sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Mesael. É um prazer ter o senhor novamente aqui conosco.
Virei habitué. Virei habitué aqui na rádio.
Rádio é Paraná.
Nós também.
Meu muito bom dia, Jéssica Camille Alves, bom dia aos ouvintes da Rádio É Paraná, meu muito bom dia à bela jornalista, cantora, que tive o prazer de conversar com ela agora há pouco, a Rogéria Routes, meu muito bom dia ao meu querido Marcos, é o taxista que sempre me traz aqui todos os dias aqui na rádio, todas as vezes que eu vim aqui na Rádio Paraná, é o Marcos que me transporta, então meu muito bom dia ao Marcos, prazer sempre. E um bom dia aos ouvintes. E o tema é um tema do direito constitucional, e um tema espinhoso, de certa forma. Um tema
e que tem sido muito discutido,
um tema que está nas capas de revistas essa semana.
Uhum.
Um tema que está nos jornais, todos os jornais estão comentando sobre a possibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma. Já quero dizer como advogado que eu não vejo possibilidade sequer nenhuma nesse momento. É mais uma conjuntura política do que dados concretos verdadeiros. E o impeachment, ele é um instituto do direito constitucional. Não se fala abertamente na Constituição do impeachment, mas tem uma lei específica, que é a lei do impeachment, que é a lei 1079/50, e as bases para um processo de impeachment estão lá na Constituição, no artigo 85 e 86.
E, doutor Mesael, só para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, que às vezes não estão tão situados com o tema, o que é um impeachment?
Impeachment é uma palavra de origem inglesa que significa impedimento, né? É originário do direito anglo-saxão,
uhum,
e foi utilizado na Inglaterra desde os tempos medievais, época em que os parlamentos começavam a falar em nome do povo, naqueles em que o Estado era todo poderoso e que o rei, chefe do executivo, tinha sempre a presença absoluta. O impeachment também foi usado nos Estados Unidos em 1868, onde teve um escândalo lá do Watergate, onde o Richard Nixon, do Partido Republicano, foi afastado. E, no Brasil, o processo de impeachment, como você já comentou, aconteceu
no nosso país, né?
Em 92 com
O presidente
Fernando Collor de Mello, né? Então, impeachment significa impedimento, impugnação do mandato, retirar do mandato a autoridade pública do poder executivo para que haja o impedimento do presidente. É preciso que ele tenha, Jéssica, cometido um crime de responsabilidade, né? Então, não é simplesmente porque tem esse impedimento, esse instituto do impeachment, que pela livre vontade de um grupo político ou das pessoas, ocorre esse impedimento. É importante destacar que nós vivemos num Estado de Direito. E o Estado de Direito diz que tudo tem que ser com base na lei. Então, sem que haja os chamados crimes de responsabilidades que correspondem às infrações políticas administrativas cometidas no desempenho da função presidencial, não há que se falar do impeachment, né? Portanto, o impeachment é impedimento,
uhum,
processo com base na lei, com base legal.
Uhum. E, doutor Mezel, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes como se dá o processo de impeachment?
Olha, Jéssica, o processo de impeachment, ele se dá em duas fases. São divididos em dois procedimentos, né? E tais procedimentos terão início em uma denúncia, sendo que ocorre uma pré-fase para a instrução desse processo, é o chamado juízo de admissibilidade. O cidadão ou qualquer cidadão, ele pode oferecer uma denúncia contra o presidente da República, contra o prefeito, contra o governador, mas tem que se fazer no âmbito federal, estamos falando aqui no âmbito do governo federal,
uhum.
Tem que se fazer um juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. Uma vez recebida o acolhimento desse processo, a Câmara dos Deputados instaura o referido processo e o Senado Federal é que vai fazer esse processamento. Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte, é despachada uma comissão especial, da qual participa na proporção dos representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesa, é o que diz o artigo 20 da lei 1079/50. Já o artigo 24 dessa mesma lei, que é a lei do impeachment, diz que recebido no Senado o decreto de acusação com o processo enviado pela Câmara dos Deputados, é apresentado libelo. Libelo nada mais é do que essa denúncia. A comissão acusadora remeterá o presidente da cópia de tudo ao acusado, que na mesma ocasião e nos termos do parágrafo 2º do artigo 23 dessa lei 1079/50, será notificado para comparecer em dia perante o Senado.
Uhum. E, doutor Mezel, uma dúvida muito frequente é sobre quais circunstâncias um presidente pode sofrer um impeachment. O que é preciso?
É preciso que ele tenha cometido um crime de responsabilidade que corresponde, como eu falei, às infrações políticas administrativas cometidas no desempenho da função presidencial, desde que definidas por lei, estabelecida na própria Constituição, especialmente contra a existência da União, contra a Constituição, o livre exercício dos poderes do Estado, a segurança interna do país, a probidade administrativa, a lei orçamentária, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais e o cumprimento das leis. E também, Jéssica, aquelas infrações que estão tipificadas do artigo 4º ao artigo, salvo engano, 13 da lei 1079/50, que é a lei do impeachment. Essa lei de 50, veja só, em 1950 já tinha uma preocupação com o impeachment no Brasil, porque os Estados Unidos ocorreu, nessa época,
um processo de impeachment.
Então, o Congresso Nacional Brasileiro teve a preocupação de criar uma lei. E essa lei ela foi acolhida, ela foi recepcionada pelo Congresso Nacional Brasileiro. Então, para que ocorra um crime de responsabilidade, para um processo de impeachment, é preciso que o presidente da República tenha cometido uma infração aos crimes tipificados no artigo 85, esses que eu acabei de falar, e também em outros artigos, outras condutas que estão previstas na lei 1079/50, que é a lei do impeachment. Essa lei é muito importante porque ela é bem ampliada, então tem várias condutas que o artigo 85 não alcança, mas a lei alcança, a lei do impeachment.
O tema do programa da Mapar de hoje é o processo de impeachment. Estamos discutindo sobre em quais condições ele pode acontecer e daqui a pouco vamos falar como foi o processo que envolveu o ex-presidente Collor e também sobre quais são as consequências políticas que envolvem o processo de impeachment. E para falar aqui sobre esse assunto, temos a presença do advogado Mezael Caetano dos Santos. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Misael, fazendo agora uma retrospectiva histórica, em qual momento e sobre qual conjuntura política e econômica o nosso país passou por uma situação que envolvesse o impeachment?
Olha, Jéssica, eu era bem novinho. Eu estava terminando o meu segundo grau em 92. E eu lembro que eu estava na Rua 15. Eu tinha recém-chegado a Curitiba. Eu cheguei em Curitiba em 91. E eu estava ali na Rua 15, em frente ao Colégio Rui Barbosa. E, de repente, eu vi chegar um monte de jovens, né? Mais ou menos da minha idade, tudo com umas caras pintadas, né? Aquelas faixas amarelas. Acho que você era bem criança.
Eu tinha dois.
Dois anos, né? Então, em 92, nós tivemos... Foi eleito o primeiro presidente civil do pós-golpe de 64, né? Foi o primeiro presidente civil eleito pelo voto. O famoso caçador de Marajá. Fernando Collor de Mello apareceu jovem, bonito, com uma atuação forte lá na República das Alagoas. E a Globo lhe promovendo ele... caçando, derrubando aqueles políticos ricos lá de Alagoas, afastando esse pessoal. E o Fernando Collor chegou à presidência da República. Só que, com a chegada dele no governo, o Brasil não vivia um momento político, né, muito bom. Né? O Brasil tinha uma crise econômica muito grande. E o Fernando Collor de Mello, ele desinteressou, ele foi contrário aos interesses de um grupo político da nação, principalmente os meios de comunicação. E num processo político que se estendeu por 8 meses, de 26 de março a dezembro de 92, depois de ganhar enormes manifestações de massa, o Senado brasileiro confirmou o veredito acusatório contra o então presidente Fernando Collor de Mello. Sofreu denúncias de tráfico de influência contra ele e contra o seu homem de confiança, o PC Farias. Fizeram com que fosse impossível ele manter-se no poder, renunciando. Eu lembro de uma frase muito forte dele, se eu não me esqueço, que ele, com os olhos assustados, e gritou: "Meu povo, não me deixem só." Lembra? Essa é uma frase muito, muito forte. E foi um caso único na história republicana. O movimento do impeachment naquela época, infelizmente, não abalou as instituições democráticas. Ao contrário, desde então, afirmou ainda mais o seu bom funcionamento. Mas o que assustou, Jéssica, o que depois ficou se sabendo, que o processo de impeachment do Fernando Collor de Mello correu foi para o STF e chegou-se à conclusão, os ministros do STF, os 11 ministros do STF chegaram à conclusão que o Fernando Collor de Mello não tinha cometido qualquer crime de responsabilidade. Olha só, uma conjuntura política, uma pressão social muito grande.
Uma pressão popular.
Popular é muito grande, social, da mídia, principalmente da Rede Globo de televisão, e levaram ao processo de impeachment de um homem... De um homem que eu reputo, Jéssica, um homem extremamente inteligente, um homem que ele poderia, de certa forma, ter conduzido já o Brasil em 92 para um bom caminho. Então, o impeachment do Fernando Collor de Mello foi, infelizmente, um momento triste da história desse país, porque ele não cometeu qualquer crime de responsabilidade tipificado na Constituição de 98. Aqueles que estão presentes no artigo 85, ele não cometeu qualquer ato de lesão e foi cassado. Depois ele cumpriu os seus 8 anos de afastamento e ele voltou. E eu li o livro O Segredo dos Presidentes, e o Fernando Collor de Mello, sem sombra de dúvida, é um dos políticos mais inteligentes que esse país já teve. Eu tenho uma leve convicção que o Brasil perdeu muito com o afastamento do Fernando Collor de Mello, que sofreu um impeachment pela pressão popular, que é muito ruim. Nós não devemos fazer valer qualquer vontade
do povo a não ser pelo voto. O povo tem que ter sua vontade.
O povo se manifesta através do voto, não é mesmo, doutor?
E as instituições têm que ser respeitadas
vontade.
E têm que ser, de certa forma, livre para fazer o julgamento, mas de acordo com o que a lei tipifica.
Uhum. E, doutor, já que estamos falando nesse assunto, é interessante explicarmos alguns conceitos para os nossos ouvintes. O senhor poderia explicar o que significa a probidade na administração, doutor Misael?
Olha, Jéssica, a probidade, ela significa honestidade, uso correto do dinheiro público, tratar o dinheiro público com dignidade, respeito ao cargo que exerce na função pública. Infelizmente, não são qualidades bem raras hoje em dia no nosso meio político, porém, ainda existem homens sérios e honestos em nossa militância política, mas jamais conseguem alcançar a probidade administrativa, porque o jogo de interesse é muito grande. E a probidade decorre do princípio da moralidade. São princípios tipificados na Constituição, princípios da administração pública, da legalidade, da moralidade, da publicidade. São princípios que importantes, e a moralidade preceituada na Constituição Federal, exigindo do administrador a realização de atos da administração pública dotados de moral, bom senso. E a Lei 8.666/93, que é a lei da licitação, ela faz, olha só que interessante, ela faz referência à moralidade e à probidade, provavelmente porque primeiro princípio que deve se ater, principalmente no processo de licitação, mas todo homem público, ele tem que ser probo e honesto e tem que ter uma reputação ilibada. E eu exijo também, eu como cidadão, eu acho que a população deve exigir um pouco também, Jéssica, de qualificação profissionais, de qualificação intelectual dos nossos políticos, porque a administração pública exige, sim, conhecimento. Uhum. E assim, estando esses princípios pautados no homem público, nós não vamos ter homens improbos administrando a coisa pública, que é a coisa pública, ela visa o bem comum de todos. Por isso, a probidade administrativa, que é o trato da coisa pública com respeito, com honestidade, deve ser pautada. É o princípio primeiro de qualquer homem público. O homem público que quiser exercer cargo público, seja ele por concurso, seja ele agente político, que é o nomeado pelo voto, ou o agente público, que é por concurso público, ele tem que primeiro se investir desse princípio da moralidade e da probidade para ele exercer esse cargo em benefício do bem comum.
Estamos falando ao vivo com o advogado Misael Caetano dos Santos, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona o processo de impeachment. E é claro, se você, ouvinte, tem alguma dúvida ou uma opinião sobre esse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor Misael, o que precisa haver de provas para se afastar um presidente?
Olha, Jéssica, a prova no direito, ela é fundamental de qualquer processo acusatório. A prova, ela tem que ser uma prova lícita.
Uhum.
Ela pode ser documental, ela pode ser uma prova testemunhal, pode ser qualquer meio de prova admitido no direito. Qualquer meio de prova. Desde que a prova seja lícita, deve-se usar num processo de impeachment. Mas o processo de impeachment, ele é peculiar, porque ele não é julgado pelo STF. O processo de impeachment, ele é julgado pelo Senado Federal. Então, ali é meio complicado, porque a casa, ela é política, Jéssica. A casa, ela é política. Então, se ocorrer qualquer pequena denúncia contra o presidente da República e a casa se voltar, pode sim ocorrer uma manipulação muito grande, e nós virmos a ter um impeachment do presidente da República. Eu acho que nós precisamos. O Congresso Nacional precisa fazer um estudo da lei do impeachment, da lei do impeachment, e fazer algumas mudanças, né? Principalmente no que concerne ao juízo de admissibilidade. Então, qualquer prova no direito, admitida no direito, ela deve ser acolhida no processo de impeachment.
Doutor Mezé, o senhor até estava comentando isso no começo da nossa entrevista, mas para deixarmos bem claro para os nossos ouvintes, o pedido de impeachment, ele pode ser feito via abaixo-assinado, pressão popular, passeatas?
Não há, não vejo. O pedido de impeachment, ele pode ser, como a própria lei diz, a própria Constituição diz, ela pode ser oferecida por qualquer cidadão, mas desde que ele monte uma denúncia.
Qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia.
Pode apresentar a denúncia, é o libelo acusatório que se fala, né? Qualquer cidadão pode, mas, Jéssica, pressão popular, infelizmente, a vontade do povo ela é manipulada às vezes, né? E ao meu ver, não há mínima possibilidade de que o descontentamento por si só gere um impeachment. Todos os governos têm altos e baixos, mas é evidente que o povo tenha as liberdades de ir para a rua, tenha a liberdade, as garantias constitucionais de se manifestar, porque está lá na Constituição, no artigo 5º da Constituição, o povo é livre para se manifestar, a imprensa é livre para criticar, que bom que é. Agora, a livre crítica, a mera crítica, não deve servir para um processo de impeachment. O impeachment, ele só deve ocorrer se o presidente, o prefeito e o governador ou outros agentes políticos, se eles cometer crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade. O povo pode gritar, pode espernear, não tem problema. Faz parte para o avanço democrático no país, para o fortalecimento da democracia, porque todo poder emana do povo e deve ser exercido em nome do povo, então o povo tem direito. Mas para o afastamento de qualquer agente político, agente público, tem que ter o devido processo legal, que é o direito maior do cidadão. É uma garantia maravilhosa, presente na Constituição, o devido processo legal, com as suas garantias da ampla defesa e do contraditório.
E, doutor Mezé, então, pelo que o senhor está nos explicando, para que ocorra o impeachment, é preciso haver um crime de responsabilidade. E, por exemplo, doutor, a guarda ou o emprego ilegal do dinheiro público se qualifica como um crime de responsabilidade?
A guarda, ele está tipificado, né, lá no artigo 11 da lei 1070/50, né, que é a lei do impeachment, está lá. São crimes contra a guarda ilegal dos dinheiros públicos. É responsabilidade do presidente ou de qualquer cidadão que está lá exercendo o cargo de agente político. Ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais. Abrir crédito sem fundamento ou lei sem as formalidades legais. Você vê que tudo é formalidade legal. A lei exige que tudo seja dentro dos ditames da lei. Olha só, contrariar empréstimo, emitir moeda corrente, ou a apólice, ou efetuar a operação de crédito sem autorização legal, alienar imóveis nacionais, ou empenhar rendas públicas sem autorização legal, negligenciar e arrecadação das rendas. Então, tudo diz respeito à autorização legal. O que é autorização legal? De acordo com o que está na lei. A Presidente da República e qualquer político que administra, eles têm as leis de orçamento, existe uma gama enorme de leis que faz com que o presidente da República seja vinculado, que os seus atos estejam vinculados a uma lei. Não é, alguns atos não são de sua mera vontade, é os chamados princípios da vinculação objetiva dos atos administrativos presentes na lei que trata da administração pública. Então, o emprego ilegal do dinheiro público gera, sim, o crime de responsabilidade tipificado no artigo 11 da lei 1079/50.
E, doutor Mezel, outra dúvida muito frequente em relação ao processo de impeachment é como funciona após um governador sofrer, um governante sofrer um impeachment. São convocadas novas eleições e, resumindo, quem assume o poder nessa situação?
Olha, quem assume o poder é o vice. Se o vice não estiver com impedimento, quem assume é o vice. E depois, passados 2 anos da gestão, aí convoca-se novas eleições. No caso, o presidente da Câmara assume e convoca-se novas eleições.
Uhum. Doutor Mezel, mudando um pouco o foco da nossa conversa, antes de terminar o nosso programa, o senhor vai recomendar uma obra para os nossos ouvintes. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre esse livro?
Pois é. Tema de impeachment já se encerrou, né, Jéssica?
Encerramos, infelizmente, doutor. Jéssica, nosso tempo está acabando.
Está acabando, são 9 horas e 26 minutos. Como presidente da Comissão de Igualdade Racial, eu tenho como papel fomentar a promoção de igualdade racial no Brasil e, principalmente, falar da inclusão social do negro, né? E essa semana, eu estava ali no Café da Boca Maldita, tomando um café pela manhã, e apareceu um advogado, o doutor Genésio Natividade. Ele é um advogado extremamente conhecido em Curitiba. E ele Mezael, trouxe um presente para você. Estava em São Paulo numa feira de livros e eu vi um livro de um cidadão chamado Luiz Gama. Luiz Gama, para quem não sabe, ele é um ex-escravo que foi vendido pelo seu pai. Ele era livre, ele nasceu livre, filho de uma portuguesa, de um brasileiro com uma portuguesa, filho de uma escrava do Benin com um português. A mãe morreu e ele foi vendido aos 10 anos para um senhor de escravo, e ele foi levado para São Paulo, e lá ele aprendeu a ler e escrever, juntou um dinheiro, mesmo sendo escravo, comprou a sua alforria e se tornou advogado. E o Luiz Gama, ele foi um dos advogados assíduos na causa republicana. Ele era maçom na causa republicana e também na causa anti-escravagista no país. Ele advogava gratuitamente para os escravos, para libertar os escravos, principalmente, Jéssica, eu não lembro, teve uma lei que tornou crime a vinda de escravo ao Brasil, e muitos escravos, que é a lei Eusébio de Queiroz, salvo engano, e muitos escravos que entraram depois daquela lei, eles eram livres no país. Então, o Luiz Gama, ele trabalhou muito para libertar vários escravos, e muitos escravos voltaram para Portugal. E essa obra com a palavra Luiz Gama, da professora doutora Lígia Ferreira, da Universidade de São Paulo, é uma obra maravilhosa, e eu recomendo para as pessoas que querem conhecer a vida e a obra desse homem, um homem com uma história maravilhosa, salvo engano, o primeiro negro advogado desse país, porque ele é lá da época do Brasil Império, do Brasil escravocrata. Imagina a coragem desse homem advogar para escravos, enfrentando toda a elite brasileira, elite escravocrata, elite retrógrada, elite rica, que se beneficiava do suor dos negros. E o livro dele é encantador. Eu estou lendo o livro ainda, e o livro é encantador, e eu recomendo às pessoas que leiam com a palavra Luiz Gama.
Fica a recomendação do doutor Mezael, o livro com a palavra Luiz Gama. E, doutor Mezael, quero agradecer novamente o senhor pela presença aqui no programa de rádio da Amapar, discutindo esse tema tão importante que é o impeachment e que tem sido tão comentado nos últimos dias. E até uma próxima vez.
Espero ter contribuído para os ouvintes um tema de impeachment e os temas do direito constitucional. Eu sou advogado trabalhista e sou civilista, mas a minha paixão no direito são os temas do direito constitucional, porque a Constituição, ela é a lei maior, e nada que está tudo que estiver em desacordo com a Constituição deve ser rechaçado. E o impeachment é um processo que deve respeitar as bases legais, os ditames legais e nunca a vontade do povo.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá!